dar as boas-vindas. Também está entre nós um senhor ex-deputado. Obrigada pela sua presença também e por abraçar esta causa que é tão importante. Eu gostava então de dar a palavra a quem achar que deve usar dela, no sentido de nos transmitirem quais são as preocupações relativamente à falta da prescrição do medicamento Tafamidis. É assim, não é? Então faz favor, faz favor.
Boa tarde. Nós vimos cá falar com a Comissão de Saúde com a intenção de vos sensibilizar para a urgência da prescrição deste medicamento para os doentes de paramiloidose. A paramiloidose até muito recentemente tinha como única forma terapêutica o transplante hepático, agora tem um tratamento farmacológico e nós queríamos que ele fosse, se tomassem as medidas necessárias para que ele fosse tornado acessível aos doentes o mais brevemente possível. Contamos que durante a próxima semana já haja a autorização da Comissão Europeia, que vá no sentido da EMA, e temos uma autorização de introdução no mercado para Portugal. Queríamos pedir-vos que fosse cumprido o prazo legal da autorização de introdução no mercado do medicamento, que o estipulado na lei está em 30 dias para o Infarmed negociar com a farmacêutica preços e cotas de mercado e 45 dias para disponibilizar para uso hospitalar. O que nós verificamos na prática, em muitos casos, é que efetivamente este prazo verifica-se, noutros arrasta-se indefinidamente, chegando até 3 anos. A paramiloidose é uma doença de evolução muito rápida. Temos doentes que num prazo de 6 meses vêm o seu estado clínico piorar e ter que decidir se aguardam mais um mês porque o Tafamidis está quase a chegar e vão piorando ou se seguem para transplante. Temos também outra situação que queremos que ponderem, que é, nós temos noção dos custos do medicamento, temos noção dos custos do transplante e dos custos que é que traz para o Estado um doente transplantado e um doente que faça uma medicação e os condicionalismos de cada um. Temos também a noção que nenhum diretor hospitalar nos irá passar uma medicação ao preço que o Tafamidis está a ser comercializado. Até agora, aguardamos sempre pela entidade europeia, podíamos ter acesso ao medicamento através das autorizações de utilização especiais, mas ele estava a um preço completamente inacessível por parte dos hospitais. Agora, com a entrada no mercado do medicamento, com as negociações com o Infarmed, acreditamos que o preço vai descer, mas continuará a ser, a não ser, devido aos condicionalismos dos hospitais, eles vão continuar a não ter verba para os medicamentos. E o que nós pedíamos também, para além do cumprimento do prazo, é que o Ministério da Saúde, à semelhança do que faz com outras doenças raras, assumisse para si o encargo do medicamento. Sabemos que existem várias formas de o fazer. Eu, do que estudei que existem várias comissões para várias doenças que coordenam a prescrição do medicamento aos doentes. O hospital pede o medicamento e depois é reembolsado pela, ajuda-me aqui, Alexandra, ACSS, exato. Eu basicamente insisto nestes dois pontos: que cumpram o prazo legal, porque para nós é muito urgente. Nós temos aqui dois doentes, o caso do Pedro e da Lígia, que têm que se decidir ainda este ano se seguem para transplante hepático ou se têm a oportunidade de ter uma vida com mais qualidade tomando o medicamento. No caso do Pedro, ele teve uma paralisia cerebral aos 2 meses e o transplante não é o tratamento mais aconselhado, nem é tratamento, mas não é o meio mais aconselhado no caso dele e de muitos outros. Para além do cumprimento do prazo, pedíamos que fossem sensíveis ao facto de que, por exemplo, o Hospital Santo António tem imensos doentes que precisarão do medicamento, o Hospital de Faro se calhar não. E por critérios de igualdade seria mais suportável através do Ministério da Saúde. Eu vou passar aqui a palavra ao meu colega, ao Alexandre, que abordará outro assunto.
Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade que nos dão de estar aqui hoje a falar de um assunto que é de facto dramático para os portadores desta doença e de extraordinária importância para nós. Portugal consumiu no ano transato quase mais de 1.000 milhões de euros em medicamentos. Isto consta do relatório do Infarmed com a despesa em medicamentos hospitalares, sendo que 71,6% dessa despesa estão essencialmente em 2 sítios, nos hospitais de dia e nos doentes em regime de ambulatório. Bom, dentro ainda desses 71,6%, mais de 40% são integralmente consumidos por MABs, terapia monoclonal para oncologia, e por retrovirais. O que nós pedimos vimos aqui tentar sensibilizá-los é que o impacto financeiro daquilo que estamos a pedir hoje representa 0,9% do total de consumo de medicamentos em Portugal. Ou 1,3% após os cortes já anunciados pelo Ministro da Saúde. Portanto, é de facto, compreendemos a situação económica do país, todos nós a entendemos e estamos também a tentar colaborar naquilo que podemos. Agora, não podemos deixar de sentir também algum sentido de injustiça, e perdoem-me a minha opinião, que é muito pessoal, quando os nossos governantes nos pedem esforços, os nossos governantes também não estejam dispostos a fazer um pequeno esforço, neste caso, para um pequeno grupo de pacientes, quando comparado com outras patologias, não têm garantidamente nem a mesma visibilidade, nem tampouco o mesmo encargo financeiro para o Estado. Nós entendemos que seria de toda a justiça o Estado comparticipar e disponibilizar o mais rapidamente possível, neste caso o Tafamidis, para os doentes com paralamilidose. Muito obrigado.
Muito obrigada. Faz favor, agora a palavra ao Sr. Presidente da Associação. Faz favor.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade que nos estão a dar à Associação Portuguesa de Primeira Idose e aos cerca de 8 mil doentes, 2 mil portadores sintomáticos e cerca de 6 mil portadores assintomáticos. E gostaria muito brevemente de deixar aqui uma resenha de tudo o que se tem passado com o Tafamidis, que neste momento tem o nome de Vindaquel, o nome comercial de Vindaquel. Em 2007, no Hospital Geral de Santo António, no Hospital de Santa Maria e noutros centros de excelência a nível mundial, fez-se um teste com este, começou-se um teste com este medicamento que durou até 2010. Em 2010, este medicamento começou a ser usado pelos franceses e pelos italianos. O governo anterior, e tenho aqui ao meu lado um grande amigo da paramilidose, que já foi condecorado pela Associação pelos serviços prestados, pelos excepcionais serviços prestados à nossa Associação e que esteve neste processo e que nos ajudou muito. Simplesmente, agora já não é Secretário de Estado, é deputado aqui na Assembleia da República e nós tínhamos tudo preparadinho para que o medicamento, quando fosse aprovado, primeiro pela EMA, já foi aprovado pela EMA e agora pela Comissão Europeia, que dentro de dias vai ser aprovado pela Comissão Europeia, pensamos nós. E a partir disso foi-nos prometido que o medicamento, pelo Sr. Dr. Manuel Pizarro, que é médico, é do Norte, que é do Porto, que conhece a doença, que tratou paramilidóticos e que estava a dar uma coração connosco, porque eu gostaria de dizer aqui um exemplo, só um exemplo. Ainda aqui há alguns dias atrás, uma senhora que está com 3 filhos morreu porque não tinha o medicamento. Ela não podia fazer o transplante hepático por problemas de saúde, era incompatível com o transplante hepático e também não pode tomar o medicamento. A Paula Dourado, que encabeça os doentes que estão a fazer esta petição, a Paula Dourado quer casar. Ela tem direito a casar, ela tem direito a ter filhos, ela tem direito a ser feliz. E se ela não tomar a medicação, ela vai morrer. E se fizer o transplante, tem 20% logo de possibilidades de morrer no bloco operatório. Está aqui um médico ao meu lado, e se eu tiver a dizer as neiras, que diga. E por isso mesmo, a Paula tem que se multiplicar por 2.000. A Paula tem que se multiplicar por 2.000. Por isso mesmo, eu só tenho a dizer e a pedir encarecidamente aos membros desta Comissão de Saúde que façam todos os possíveis para que ainda este ano, porque na paramiloidose, no período de 3 meses, o doente deixa de poder fazer o medicamento para ter que fazer o transplante. E o transplante, como sabem, é uma intervenção muito invasiva. Há doentes que morrem, há muitos doentes que morrem. Felizmente temos 1.000 doentes transplantados, mas no transplante hepático também se gasta cerca de 400.000 euros desde que o doente é transplantado até que morre, com os imunossupressores, com as reformas, etc. Gasta-se 400.000 euros. E este, o Tafamidis, o Vindaquel, se for negociado, também pode vir para patamares aceitáveis, e os nossos 100 doentes que necessitam do medicamento agora, urgentemente, devia ser ontem, mas nós pedimos para hoje. Por isso mesmo peço encarecidamente a vossas excelências que façam tudo ao vosso alcance para que o Vindaquel seja uma realidade na farmácia hospitalar do Hospital de Santo António e na farmácia hospitalar do Hospital Santa Maria, porque nós queremos que este medicamento seja prescrito somente por 2 médicos, para que não haja desperdícios, para que não haja problemas. Por isso mesmo, isto estava tudo acertado com o Sr. Ex-Secretário de Estado, o Sr. Manuel Pizarro, e tinha a certeza, tinha a palavra de honra dele, que se ele estivesse no Governo, que o medicamento mal fosse deferido pela Comissão Europeia, que chegaria a Portugal. Por isso mesmo, muito e muito obrigado, e façam tudo, porque estes doentes morrem todos os dias. Muito obrigado.
Muito obrigada. Senhores deputados, eu ia dar agora a palavra a quem a solicitar. Eu só quero lembrar que, de facto, esta comissão é muito sensível a esta questão e que fazem parte, como já foi aqui dito, vários seus deputados muito qualificados e que já têm um conhecimento antecipado da situação. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer sobre esta matéria o seguinte: a paramiloidose é uma doença que tem uma elevadíssima incidência no nosso país. Sendo embora uma doença rara, Portugal é o país onde tem maior incidência dos países do que é conhecido. Aliás, ela foi descoberta no nosso país por um médico ilustre, pelo professor Corino de Andrade, que a descobriu há cerca de 60 anos atrás, publicou os primeiros casos, e a verdade é que a paramiloidose não é uma doença escolhida pelas pessoas, é uma doença genética, não se pode prever nos filhos que se vai ter, quais são os que vão ter paramiloidose ou os que não vão ter. Felizmente hoje também já existem, aliás, algumas delas relacionadas com o tema do nosso debate anterior, as tecnologias da progressão medicamente assistida, permitem já em alguns casos, no caso das pessoas que optem por o fazer, permitem nessa matéria alguma prevenção de ordem genética, mas a verdade é que há centenas, milhares de compatriotas nossos que estão atingidos pela doença, que têm o gene da mutação que vai dar origem à doença e que não fizeram a escolha de a ter ou de deixar de ter. Eu acho que esta questão no plano é uma doença terrível que conduz à morte das pessoas ao fim de uns anos, conduz à morte de pessoas jovens ao fim de uns anos de sofrimento muito significativo. E, portanto, não tem escolha. O tratamento, eu acho que nós não podemos, nem por razões económicas, mas sobretudo por razões imunitárias, confrontar isto com o assunto da transplantação hepática, porque a transplantação hepática, o Sr. Presidente da Associação falou dos números, os números são hoje um pouco melhores, felizmente na última década melhoramos um pouco, mas a verdade é que a transplantação hepática conduz a uma mortalidade em torno dos, entre os 8% e os 12%, conforme os centros, ao fim de um ano. Mas estamos a falar da mortalidade de pessoas entre os 20 e os 30 anos que ainda não sofrem, que ainda estão saudáveis do ponto de vista do seu comportamento, porque as pessoas são transplantadas numa fase muito precoce da doença ou antes dos sinais mais significativos da doença. Portanto, é essa a escolha que se tem que fazer. Eu acho que O problema do custo do tratamento é um problema sério. Eu acho que eu encarei com muita satisfação a forma rigorosa como os peticionantes colocaram a questão. Quer a questão da discussão do preço com a multinacional que agora é dona do produto, quer a questão da discussão das condições de rigor na prescrição do medicamento. Acho que essas duas questões são questões absolutamente centrais e é muito satisfatório ver que os doentes acompanham a preocupação do Estado nessa matéria da discussão do preço com a multinacional. O preço português não pode ser, evidentemente, o preço dos países que tendo cinco vezes mais habitantes que Portugal, têm 5 doentes ou 6 doentes. Nós somos um país com 10 milhões de habitantes, com o PIB que temos, com o PIB per capita que temos e com a possibilidade de, num médio prazo, termos alguma centenas de pessoas a tomar a medicação. Portanto, o preço com a multinacional tem que ser discutido nesse contexto e estou muito de acordo que medicamentos como este têm que ser prescritos em condições de grande rigor técnico, porque será verdade em relação a todos os medicamentos, é particularmente verdade em relação a medicamentos que têm este custo e esta influência. Agora, eu acho que essas questões não nos podem desviar das questões de princípio. E a questão de princípio é que se nós temos, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, o Estado existe para resolver estes assuntos, porque este é um assunto que nunca poderá ser resolvido numa escala individual, só pode ser resolvido pelo Estado e que nós temos que encontrar as condições para que isto seja possível e que seja possível que todos percebam a rapidez e a urgência de uma decisão nesta matéria. Eu sempre condicionei isso à decisão eu estou de acordo que isto tem que estar condicionado à decisão do organismo, dos organismos que superintendem do ponto de vista técnico a aprovação dos medicamentos. As regras de aprovação técnica dos medicamentos não foram desenvolvidas para criar obstáculos ou para criar dificuldades, foram desenvolvidas para que todos possamos estar relativamente seguros que o binómio entre a segurança e a eficácia é assegurado antes de se aprovar um qualquer medicamento. E eu não quero nesta matéria ser demagógico nem populista, quer dizer, todos, se o fizéssemos antes dessa aprovação e depois houvesse algum efeito lateral, quem tivesse tomado essa decisão iria ser tão severamente julgado como quem adiasse para essa decisão. As regras técnicas têm que ser manifestamente cumpridas, por mais que isso seja difícil e custoso. E a verdade é que a EMEA colocou muitas questões de natureza técnica à decisão definitiva da aprovação. Mas também não é menos verdade que em julho decidiu tomar a decisão definitiva da aprovação. A ratificação pela Comissão Europeia, sendo essencial do ponto de vista procedimental, é meramente formal. Não há memória da Comissão Europeia ter contrariado a decisão técnica da EMEA, que é sustentado numa avaliação muito rigorosa. Eu acho que nós estamos confrontados com esta situação e temos que nos colocar aqui do lado de quem quer ajudar os doentes e de quem quer ajudar o Governo a encontrar uma solução que seja boa para o interesse nacional, mas eu estou de acordo que esta é um daqueles casos que a solução, se for muito tardia, mesmo que seja correta, já não é boa. O que quer dizer que a solução aqui tem que ser muito, muito rápida e que nós temos que estar disponíveis para ajudar que ela possa acontecer num período o mais rápido possível.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em primeiro lugar, e porque eu penso que o mais importante já foi dito, aquilo que eu acho que é importante é de facto expressar, e era o que eu queria fazer em nome do CDS, a nossa maior solidariedade, admiração talvez não seja a palavra mais bem escolhida, mas de facto eu, enquanto clínica e deputada, e tendo tratado já vários destes doentes, não posso deixar de manifestar de facto a minha admiração para com a sua heroicidade, e não tenho medo em escolher as palavras. Já foi dito, e só quero reiterar, que de facto, por parte do CDS, e já anteriormente acompanhámos esta problemática, não vamos mudar de postura e temos a certeza, e queremos que contem connosco para isso, que aquilo que se tem que ver e que é a principal preocupação e que tem que ser a principal preocupação deste Governo, tem que ver com questões de eficiência e, portanto, isso está em cima da mesa, para além de outros valores que têm que ver com a dignidade das pessoas e, portanto, queria reiterar contassem com o CDS para monitorizar e continuar a acompanhar esta situação, chamando a atenção que, obviamente, é ao Infarmed que cabem os passos decisivos e, portanto, como aliás já disse o meu colega Manuel Pizarro, há questões da decisão sobre a política dos medicamentos que ultrapassam largamente esta casa. Não queria deixar de terminar sem dizer uma coisa que, de facto, me parece que é importante. Na vossa petição, falam sobre o início de uma vida com dignidade. Eu gostava de vos dizer que a vossa vida já é digna, muito digna. É bom que possamos fazer mais alguma coisa para que ela possa ter mais dignidade. Nunca se deixem olhar como indignos e vejam-se como pessoas, para além da paramiloidose, com toda a força que têm, com todas as vossas potencialidades, com todas as vossas capacidades. Vocês são mais do que a vossa doença, não estou de forma alguma a escamotear aquilo que ela representa. É preciso lutar por vos dar maiores condições de dignidade, não tenho o mínimo de dúvida, mas a vossa vida é de uma enorme dignidade, está bem? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Jorge Machado, faz favor, do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, queria começar por saudar toda a delegação aqui representada, todos os membros. Nós temos vindo a acompanhar o processo, como aliás a generalidade dos membros da delegação sabe, o problema deste medicamento e a sua introdução no mercado nacional. Nós consideramos que é importante salientar um aspecto. Sendo verdade que ela tem a doença, para a paramiloidose tem a incidência muito significativa no nosso país, a verdade é que ela também tem doentes espalhados um bocadinho por todo o mundo, até casos relatados no Japão de doentes paramiloidóticos e, portanto, ela não é um problema exclusivamente nacional e isto é importante para depois compararmos o comportamento dos diferentes países no que diz respeito a este medicamento. Mas esta doença tem um efeito, eu sou do norte do país, do Conselho da Póvoa de Varzim, somos particularmente atingidos por esta doença que tem impactos sociais e pessoais brutais, não é? Que é difícil de descrever. E portanto nós queríamos neste aspecto, nesta comissão, salientar que estas pessoas com esta doença sofrem de uma forma bastante significativa. A doença é altamente incapacitante, provoca um grande sofrimento e mesmo o tratamento, estava aqui aliás a trocar opiniões com a minha camarada, mesmo o tratamento do transplante hepático tem a desvantagem de provocar um longo período de sofrimento para chegar ao período de transplante e um longo período de sofrimento depois do transplante, porque o fígado começa a processar a enzima ou a substância de uma forma lenta, o que leva a longos períodos de sofrimento depois do transplante. E, portanto, só quem não conhece a realidade é que percebe, não percebe a dificuldade e o sofrimento que isto provoca. E, portanto, o medicamento tinha a vantagem de evitar todos estes anos de sofrimento até ao transplante e depois do transplante e, portanto, parece-nos, obviamente, que merece a nossa total atenção, mas a verdade é que não havendo transplante, ou no fundo não sendo possível o transplante, a consequência é a morte destas pessoas numa idade muito prematura, como aqui foi referida. E portanto eu acho que esta matéria merece e deve merecer por parte de todos os grupos parlamentares uma particular atenção pelos impactos que tem na vida destas pessoas e, portanto, no nosso total apoio a esta matéria. Aliás, nós já apresentamos várias perguntas ao Governo na anterior legislatura, nesta legislatura também já questionando o Governo sobre a introdução deste medicamento no mercado nacional. A verdade é que foi sempre atirada a introdução do mercado por parte da aprovação das entidades europeias da segurança e da qualidade do medicamento. Essa avaliação técnica está conseguida, concretizou-se e, portanto, nós acreditamos que é possível acelerar em todos os aspectos toda a tramitação processual para que o medicamento seja comercializado e fornecido, fornecido aos doentes nas farmácias hospitalares. É evidente que importa aqui fazer uma ponte para aquilo que foi e a injustiça que é o tratamento de outros países relativamente a este medicamento. Importa dizer que uma série de países na Europa, Luxemburgo, França e há outros, mas a memória falha-me, mas nomeadamente o Luxemburgo e a França, que procederam à autorização, ao fornecimento do medicamento por via de autorizações de utilização especial. E, portanto, hoje temos uma situação absurda de termos portugueses que vivem no Luxemburgo e na França que têm acesso ao medicamento e portugueses que vivem no nosso país que não têm acesso ao medicamento porque não foi dada essa mesma autorização especial de consumo, de comercialização. E, nessa medida, importava, na nossa opinião, ultrapassar mais rapidamente todos os obstáculos burocráticos para que efetivamente seja uma realidade. As questões financeiras, eu peço imensa desculpa, mas acho que pura e simplesmente aqui não devem ser colocadas. Numa questão destas, em que está em causa a vida das pessoas, acho que por muito caro que seja, e é evidente que deve-se tentar que ele seja comercializado ou introduzido no nosso país o mais barato possível, não é isso que está em causa, mas numa questão destas, as questões financeiras não se podem sobrepor àquilo que é o direito, o vosso direito, constitucionalmente consagrado, de ter proteção na saúde e terem direito a um Serviço Nacional de Saúde que cuide destas matérias. E, portanto, eu acho que aqui a questão é colocarmos, servirmos como necessária, colocar a pressão sobre o Governo para que, efetivamente, todos estes processos burocráticos, se não uma autorização de utilização especial ainda for possível, mas pelo menos que estes prazos que aqui foram referidos sejam cumpridos ou até antecipados para que o medicamento seja uma realidade para estas pessoas. Da nossa parte, total disponibilidade para qualquer iniciativa que entendam necessária, aqui por via do Parlamento, sendo que esta é uma competência exclusiva do Governo, não é competência legislativa da Assembleia da República, mas naturalmente total disponibilidade para colocar a pressão sobre o Governo sobre esta matéria, porque ela tem impactos muito significativos na vida das pessoas e nós temos consciência disso e estamos solidários com esta mesma causa.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria primeiro de cumprimentar os membros e representantes da associação, aproveitar também para os felicitar pela atividade que têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, não apenas agora neste momento particular. Eu julgo que não sinto necessidade de dizer muito, tudo o que ouvimos e tudo o que conhecemos tem apenas uma conclusão. Eu julgo que todos temos um papel para evitar que se venha a verificar e a consolidar uma dupla infelicidade para aqueles que, por um lado, contraem a doença, têm essa infelicidade, e, por outro lado, terem a infelicidade de, apesar de haver um tratamento efetivo e disponível, não poderem tratar-se e, portanto, não poderem, desse ponto de vista, beneficiar de um progresso claríssimo que hoje há no tratamento desta doença. Portanto, acho que cada um de nós tem um papel e uma responsabilidade para evitar que esta dupla infelicidade se venha a verificar, sendo certo que isto é uma questão que decorre de uma decisão política, mas também nas decisões políticas nós podemos intervir pela nossa opinião, pela nossa intervenção, pela nossa insistência, pela nossa determinação em que este medicamento, por um lado, seja rapidamente disponibilizado para os casos mais urgentes, através das autorizações de utilização especial, e depois venha a ser generalizada a sua utilização aos outros doentes, através, enfim, dos mecanismos habituais de distribuição pelas farmácias hospitalares. Eu julgo que é isso que cada um de nós tem que fazer, e da minha parte, podem estar claros que usarei todos os instrumentos que estão ao dispor de um deputado e de um grupo parlamentar para que isso seja assim o mais rapidamente possível.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Reis, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começar por saudar os peticionários, dizer que, se é verdade que esta é uma doença com especial incidência no nosso país, dentro do nosso país há áreas com particular incidência, a área de onde sou oriundo é uma dessas áreas, de resto, como a área da Póvoa de Varzim, que o Sr. Deputado Jorge Machado há pouco mencionou, tenho amigos que sofrem desta doença, tenho amigos que morreram com esta doença, tenho amigos que já foram transplantados e que, portanto, passaram por todo este processo. Portanto, do seu ponto de vista de conhecimento desta doença, de facto, sentimos muito particularmente o fundamento da vossa petição. Acho que é uma matéria do que estamos a ver aqui hoje que é transversal a todos os grupos parlamentares. Dizer-vos que, em nome do Grupo Parlamentar do PST, vamos acompanhar, ou estamos a acompanhar, este processo com muita atenção. Eu julgo que é importante neste momento, e porque também tivemos o cuidado ainda ontem de falar com responsáveis do Governo sobre esta matéria, que é importante que também da parte do Governo está a haver essa atenção. Eu acho que, e até porque é uma resposta, portanto, curta, gostava de ler aqui a resposta que foi dada, portanto, a uma pergunta bem formulada pelo deputado Jorge Machado sobre esta questão. Um medicamento vindo daquela, anteriormente designado por Tafamida, e sendo um medicamento órfão, está obrigatoriamente sujeito ao procedimento centralizado de pedido de autorização de introdução no mercado, de acordo com respectivas normas, considerando o calendário de avaliação de um pedido de autorização de introdução no mercado por procedimento centralizado, a aprovação do relatório de avaliação científica ocorrida em 21 de julho de 2011 e encontrando-se em início o procedimento de adoção da decisão da Comissão Europeia, é previsível a adoção de uma decisão final em setembro de 2011, portanto setembro corrente. Inicia-se seguidamente a fase nacional do processo, que dependerá principalmente do processo de atribuição de preço e da data de início da comercialização por parte do titular da autorização de introdução no mercado. Ponto quarto e último, o acesso ao medicamento em momento prévio à concessão da autorização de introdução no mercado é efetuado através de pedido ao Infarmed por entidades possuidoras da autorização de aquisição direta de medicamentos com regime de internamento, da autorização de utilização especial, não se tendo registado até à presente data pedidos para medicamentos contendo a substância ativa Tafamidis. Julgamos que esta é uma resposta que valia a pena, portanto, ler aqui. Dizer-vos que nunca, até agora, nenhum responsável do Governo, nenhuma pessoa que se tenha pronunciado sobre esta matéria em termos públicos, tanto quanto me parece do anterior Governo nem do atual, se referiu a questões da natureza financeira. De resto, e para terminar esta minha intervenção, se há área da qual os portugueses se podem orgulhar é dos progressos que foram sendo conseguidos em matérias de saúde nos últimos 35 anos, nos quais somos, de facto, a vários níveis, detentores dos melhores indicadores a nível europeu. E, portanto, que este medicamento tenha ficado disponível em 2010, em Itália e em França, e agora em Luxemburgo também, ou no Luxemburgo, e que possa em 2011 ficar disponível em Portugal, é também um motivo que, enquanto cidadãos portugueses, independentemente de sermos políticos ou o que quer que sejamos, é algo que nos deve, portanto, orgulhar. Repito, ninguém que se tenha pronunciado até agora sobre esta matéria, nem pública, e no caso do atual Governo, privadamente, se referiu a questões financeiras para obstar à disponibilização o mais rapidamente possível deste medicamento, e esta questão de, até o momento, ninguém ter pedido, não se terem registado pedidos de autorização de utilização especial por parte das entidades que elas podem requerer, é uma questão também que devia ser aqui referida. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra à Sra. Dona Paula Dourado, Sra. Deputada Conceição Bessa Rom, para uma breve sugestão, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria só colocar uma questão e dar a sugestão se eventualmente ela não tiver sido utilizada. A Organização Mundial de Saúde, às vezes, patrocina algum apoio muito específico para doenças raras. A minha questão é assim, esta associação já tentou alguma vez, junto à Organização Mundial de Saúde, o patrocínio para isto designadamente com meios, atendendo à incidência da doença em Portugal e aos sítios onde há comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, e atendendo também, pronto, a situação que todos nós conhecemos, sem invocar questões de natureza financeira, esqueçam isso, que não estou a invocar isso, mas o alto patrocínio deles para, de algum modo, poder ajudar a minimizar todos os custos humanos desta intervenção. Era isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Paula Dourado, faz favor e para terminarmos. Sr. Deputado, faz favor, então aguarde só um segundo, favor.
Peço imensa desculpa.
Diga.
É só para acrescentar uma questão, com certeza que vão responder à questão da autorização de utilização especial que aqui foi suscitada, mas eu queria também colocar esta nota, que não vou fazer aqui nenhuma avaliação política da medida, mas a verdade é que estão a ser tomadas medidas de cortes, de alterações naquilo que são os mecanismos de recolha de órgãos e de transplante, que vão ter impactos significativos na qualidade de vida destas pessoas em concreto. E, portanto, este é mais um argumento que importa ter em conta na sua agilização e a sua introdução no mercado nacional. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, senhora. Faz favor, Sr. Presidente da Associação. Faz favor, muito bem. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para responder à senhora deputada. A Associação Portuguesa de Paramilidose está desde 2007, todos os dias, a acompanhar a problemática do Tafamidês com o nome comercial de Vindaquel. Posso dizer ao Sr. Presidente, temos removido céus e terras. Com o governo anterior, eu, desculpa a expressão, mas chateei aqui o Sr. Secretário de Estado 100 vezes. Telefonei-lhe 1000 vezes, todos os dias, preocupadíssimo, porque eu estou a ver os meus doentes a morrer. Eu sou enfermeiro. Eu sou enfermeiro há 40 anos. E por isso mesmo, eu não quero que os doentes morram. Os doentes tiveram 500 anos a morrer, Sra. Deputada. 500 anos. Foram 500 anos que na Póvoa de Varzim, entre Caminha e Aveiro, com alguns focos na Serra da Estrela, Lisboa, etc., os nossos doentes morriam. Eu fui 30 anos, tratei 30 anos estes doentes. A senhora deputada sabe que os enfermeiros-chefes, quando queriam castigar um enfermeiro, mandavam-os para a primeira dose para os domicílios. Eu fui um dos castigados, não fui. Fui um privilegiado, porque hoje posso estar aqui. Na sede da política nacional e dizer isto aos deputados da saúde. Nós queremos um medicamento. O medicamento é urgente, tem que ser para amanhã, porque nós não admitimos que os nossos doentes morram por causa do medicamento. E o governo anterior acompanhou isto, acompanhou muito bem. E eu tinha a palavra de honra do Sr. Secretário de Estado, Manuel Pizarro, que mal o medicamento fosse disponibilizado com a autorização do EMEA e com a autorização da Comissão Europeia, que o medicamento chegaria a Portugal. E é isto que eu quero, é isto que os nossos doentes querem, e nós não podemos admitir que os nossos doentes continuem a morrer, porque tiveram 500 anos a morrer e agora, com dois tratamentos que temos, transplante hepático, que não vai ser posto de lado, porque há muitos doentes que vão ter que fazer o transplante hepático, mas o medicamento vai salvar a vida e vai dar qualidade de vida, e estas pessoas vão poder orientar a vida dela, vão poder casar, vão poder ter filhos, vão poder ter uma qualidade ótima de vida, porque os nossos doentes que estão a fazer o Tafamidês há 4 anos, estão ótimos, estão muito bem. Sou doutor Sá. Muito obrigado, desculpe lá.
Eu voltei a pedir a palavra porque até agora falei em nome de todos os doentes de paramilidose e agora queria partilhar convosco brevemente a minha experiência pessoal. Eu fui diagnosticada com paramilidose por parte do meu pai. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade. Vi aparecer o Tafamidis, que foi uma grande esperança e uma grande luz na minha vida. Vi o governo adiar consecutivamente vias que tornariam possíveis o acesso ao Tafamidis. Dei entrada no Hospital de Santo António em fevereiro deste ano de um pedido de uma AUE. Não obtive resposta. Em abril voltei a falar com o diretor, novamente por requerimento do Hospital Santo António, o Dr. Pedro Esteves, onde reforço a ideia e junto legislação, onde explico todos os passos da AUE e que me encaixo nos pressupostos para que me seja pedida. Não obtive resposta. Em julho voltei a pedir que me informasse do estado do meu processo. Não obtive resposta. A resposta que eu tenho é uma só. Se houvesse a possibilidade de me responderem com um não, eu já o teria. Não há possibilidade de me dizerem que eu não me encaixo nos perfis para que me seja concedida uma AUE. Então, o que fazem é um adiar do processo de decisão e da resposta. Mas a resposta é esta: não temos verba. A partir do momento em que dermos à Paula uma AUE, temos que dar aos restantes. E nós não temos verba. E após o processo de autorização de introdução no mercado do medicamento, o hospital continua sem verba. A não ser que a única saída que vejo, pelas pessoas que falo, e falo com muitas pessoas, a única saída que vejo é o Ministério da Saúde assumir para si o encargo do comprimido e libertar os hospitais do mesmo, porque senão ele nunca será uma realidade na vida dos doentes. Eu neste momento tenho que tomar uma decisão de seguir para transplante ou não até ao final do ano. Eu posso adiar mais e perder qualidade de vida e ir para um transplante com um risco maior. Eu posso ir em agosto, em setembro, mas vou com um estado de saúde mais debilitado logo à partida, o transplante terá mais problemas e a recuperação não será tão eficaz. Ou então vou já. Vou já e corro os riscos todos que o Dr. Manuel Pizarro e o seu enfermeiro já mencionaram inerentes ao transplante. Seguindo-se depois todos os condicionalismos com que eu terei que viver por ser transplantada e porque me dediquei, estudei, abri o meu escritório, tenho o meu trabalho e quero ser uma cidadã ativa na sociedade e contribuir e não quero, recuso-me a ser um peso para o Estado, não quero ter reforma por invalidez, quero continuar a ter a minha vida, digo-vos aqui e não sei se vou ser correta a dizer isto, mas digo-vos aqui que se Portugal não disponibilizar o comprimido, eu coloco a hipótese de emigrar. Porque recuso-me a que outros países o disponibilizem e eu que sou uma cidadã portuguesa que cumpro, que ajudo o meu Estado e que, no meu caso, eu sou solicitadora, eu vou à Segurança Social e vejo milhares de euros serem gastos noutras formas por má gestão, eu recuso-me a aceitar que me retirem esse direito de ter acesso ao medicamento. Por isso, eu peço-vos que os prazos sejam cumpridos, acredito que o sejam, que há vontade política para que sejam cumpridos, mas se o comprimido continuar, volto a repetir-me, a ser uma despesa suportada pelos hospitais, vai acontecer como até agora. Eu não vou obter resposta nenhuma por parte de nenhum diretor hospitalar e vai-me forçar a deixar o meu país e eu deixo o meu país.
Muito obrigada.
Doutora, só um...
Nós já estamos a terminar, senhora deputada. Só se for, faz favor.
Era no sentido de ajudar, porque a resposta é deixar o governo da Organização Mundial de Saúde e no sentido de ajudarmos também esta autoridade a poder ter uma maior envolvimento ao intervenção e se calhar até concentrar-nos no dia a dia.
Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada. Queríamos despedir, agradecer à associação. Eu acho que perceberam que esta comissão está sensibilizada e que os deputados têm já um conhecimento muito elevado sobre esta questão. Eu penso que há um consenso relativamente a esta matéria. Agradecer também, além das pessoas da associação, agradecer muito especialmente uma palavra muito especial ao Dr. Augusto Pocinha aqui presente, que foi ex-deputado. E que muito obrigada por nos ter alertado mais uma vez para esta questão. Agradeço e estamos disponíveis para mais audições, se caso seja necessário. Obrigada. Senhores deputados, terminamos a nossa reunião. Não esqueçam, por favor, que amanhã, 14h30, vão receber uma convocatória que se prende com a indicação dos coordenadores de dois grupos de trabalho, visto que temos urgência em indicar. 14h30 vão receber a ordem do dia da próxima reunião. Vai ser constituída pelas audições que eu já mencionei para a proposta de lei e para o projeto do Bloco de Esquerda sobre os medicamentos. Também as que ficaram pendentes do requerimento do PCP, em que se prende com o Infarmed e a Associação para o Planeamento da Família, de distribuição de algumas iniciativas que já chegaram, nomeadamente petições e outros assuntos, mas que eu, se algum for relevante e que não possa ser agendado sem o conhecimento, eu próprio entrarei em contacto com os senhores coordenadores. Mas até agora é isto. Ainda temos até sexta-feira para fechar a ordem de trabalhos. Obrigada.